Está começando mais um episódio do Não Passa Nem Wi-Fi Relatos. Eu sou o Sandro De Paula e hoje eu estou com ele aqui, PH Carvalho.
Olá, e aí?
PH, para quem ainda não está acostumado com esta nossa série aqui do Não Passa Nem Wi-Fi, dê uma breve sinopse do que se trata essa nossa série.
Você conhece algum caso sobrenatural? Você já foi abduzido? Já viu um saci? Um lobisomem? Já escutou alguma história da mula sem cabeça? Já escutou alguma história de fantasmas, casas mal-assombradas? Se já escutou, por favor, manda pra gente. É disso que se trata esse programa. É disso que se trata essa série nossa de relatos. Contar histórias de não passa nem Wi-Fi que todos vocês passaram.
É isso aí então, PH. E hoje nós traremos então a história do Cláudio, diretamente lá do grupo do Extinto Hangar 18, que nos contou aí um relato bem curioso ali, né, que é daqueles de trancar mesmo, de não passar nem Wi-Fi. Hoje nós falaremos então sobre a história dos invasores noturnos, mas tudo isso você confere depois da nossa vinheta. What's your favorite scary movie?
Autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs.
Mas o que a gente olhou direito não era assim, um homem, tinha chifre.
Engrenagem Cast apresenta.
Não passa nem Wi-Fi.
Cláudio, tenho 48 anos, sou de Várzea Paulista, interior de São Paulo. Queria agradecer a oportunidade de dar esse relato, que é algo que me ocorreu há muitos anos, mas eu tenho a nítida lembrança até hoje. Não sei se foi real, não sei se foi um sonho, mas é engraçado um sonho durar tanto tempo assim, né, na memória. Isso foi em 79, tinha 6 para 7 anos de idade, morava em Jundiaí na época, né? E eu dormia no quarto dos meus pais, num berço grande de madeira. Eu tenho 5 irmãos, sou o caçula. A família era um pouco grande e a casa era pequena. Então até os 7 anos eu dormi no quarto dos meus pais. E certa noite eu acordei com uma luz no quarto, tomando o quarto todo. Parecia uma névoa luminosa, uma luz leitosa. E eu vi 4 seres, 2 de cada lado do meu berço. Não conseguia me mover, só conseguia levantar a cabeça. Eu via meus pais deitados na cama, não conseguia chamá-los. E assim, por mais bizarro que seja, eu não sentia medo. Não tinha medo. Não sei se eu era muito novo para sentir medo daquilo. Não tinha ainda uma concepção do que poderia ser, né? Mas eu não tinha medo. E esses seres, eles me tocavam, seguravam meu calcanhar, seguravam meus pulsos. E eu lembro que, assim, eles eram figura humanoides, né? Tinham os olhos compridos, a boca fina, como se fosse só um risco. Tinha 2 furinhos no lugar do nariz. E eles tinham na cabeça um chapéu. Parecia aquele chapéu de papa, sabe? De bispo. Chapéu pontudo. Eu não lembro se era um capacete, me parecia ser um chapéu. A roupa era toda igual, deles eram iguais. Era como se fosse uma túnica, um uniforme, um macacão, né? Um macacão com ombreiras pontudas e formava um V até a cintura. Não conseguia ver cor, porque parecia tudo ser prata, tudo prateado. O quarto inteiro estava prateado. E assim, o engraçado é que a visão que eu tinha deles era como se eles fossem bidimensionais. Parecia ser uma projeção. Não tinha muita profundidade assim. Eu não sei se é isso, uma distorção da minha memória, Mas o que eu lembro é que eles não tinham profundidade, não eram tridimensionais. Pareciam ser projeções que se mexiam. E eu via de fundo, parecia uma música de fundo também. Só que eu não consigo lembrar a melodia. E isso durava alguns minutos. Depois eu apagava, assim, acordava como se estivesse acordando de um sonho. Isso aconteceu umas 2-3 vezes no período de 1 ano, 1 ano e meio. E nessa época também, porque, assim, era curioso que eu tinha sangramentos nasais frequentes. Não sei se tem ligação com isso. Mas, assim, minha mãe chegou até a levar no médico para fazer exame, para saber se tinha algum problema. E eu não tinha, graças a Deus, não tive nenhum problema sério. Depois parou. Foi uma época que eu tinha muitos sonhos. Tinha muitos sonhos recorrentes, sonhos parecidos. Sonhava que eu tava saindo do berço, flutuava para fora do berço, depois eu acordava, né? E esses sonhos, eu sonhava em loop, eu saindo do berço, flutuando, eu acordava. E dessa época em diante, eu desenvolvi uma compulsão em olhar pro céu. E nessas de olhar pro céu, eu tive a felicidade de ver várias coisas, né? Quando criança, tinha um dia que eu tava brincando no quintal, e de dia, eu olhei pro céu e eu vi um objeto enorme entre as nuvens. Só que ele não tinha o formato clássico de disco voador, assim. Ele era um objeto comprido. Parecia uma chave de boca, essa chave de abrir parafuso, porca. Ele era comprido e nas duas pontas, nas duas extremidades dele, tinha uma, como se fosse um U, uma boca. E eu saí correndo, chamei minha mãe, como sempre, né? Minha mãe saiu e não conseguiu ver nada. Meu pai até brincava comigo, esse menino vai entrar para aeronáutica, porque ele não para de olhar para o céu. E isso durou anos, assim, essa minha compulsão. Até hoje eu tenho o hábito religioso de chegar em casa e olhar para o céu. E até hoje eu vejo coisa. E essas visitas duraram, como eu disse, foi no período de 1 ano, 1 ano e meio, 2 ou 3 vezes. Da mesma forma, do mesmo jeito, eles apareciam, me pegavam, olhavam para o outro, dava a impressão que eles transmitiam alguma informação para mim, mas não mexiam a boca. Eu até hoje eu não sei o que eles me falavam. Tentei fazer, ir atrás de hipnose regressiva, mas não consegui achar um profissional que fizesse isso. Os anos se passaram, eu tive vários avistamentos à noite, de dia, acho que é pelo fato de eu olhar muito para o céu, né? Não tive mais sonhos com eles. Só nos meus 18 anos, quando eu comecei a trabalhar numa loja de produtos esotéricos, eu comecei a ler bastante sobre paranormalidades, espiritismo e viagem astral. Comecei a tentar fazer viagem astral e numa dessas tentativas eu voltei a ter toda aquela experiência que eu tive quando eu era criança, de ficar congelado e ver novamente os seres. E o engraçado que, assim, nessa vez que eu os vi, eu comecei a ter um pouco mais de medo. Eu fiquei congelado e com medo, e quando eles apareceram, né? E nessa vez que eu tava já com 18 anos, eu também ouvi um som, como se fosse um som de motor de carro em baixa rotação, como se fosse diminuído o tom do barulho do motor do carro, né? Um barulho de engrenagem, de embreagem, assim, de carro, né? Um barulho de motor mesmo, uma coisa mecânica. Tive essa experiência com meus 18 anos, de vê-los novamente no meu quarto, e não tive mais. Só que nesses anos, entre os meus 6 anos de idade e os 18 anos de idade, eu tinha flashes deles. Às vezes eu estava brincando, às vezes estava na escola, vinham como se fosse um flash da cara deles na minha cabeça. Só que eu não comentava com ninguém, para não ser alvo de chacota, né? Depois dessa experiência que eu tive de vê-los novamente com os 18 anos de idade, eu não tive mais. Eu recordo como eles são perfeitamente, consigo desenhar, só que eu não tive mais sonho com eles. Hoje eu ainda tenho os avistamentos, eu consigo ver objetos no céu. Eu tenho a felicidade de agora ter minha filha, eu tenho uma filha de 17 anos e eu tive alguns avistamentos com ela. E 2 deles foi ano passado. No final do ano passado eu vi um objeto bem nítido, que foi uma luz no céu. Primeira, assim, eu tava com ela na estrada indo buscar minha esposa no trabalho, e ela viu primeiro uma luz vermelha no céu. Eu achei que fosse uma lâmpada, uma luz de alguma antena, né? Só que tava parado, né? Só que começou a se aproximar do meu campo de visão, Eu parei o carro para observar melhor. Era um objeto translúcido vermelho, totalmente iluminado. Não era balão, porque de cara a gente sabe que é balão. Não tinha oscilação de tocha dentro, nada. Era como se fosse uma lanterna de um carro acesa no céu. Era um objeto redondo. Ele tinha quatro hastes, como se fosse quatro pés. E engraçado que parecia lasers, assim. As hastes pareciam essas espadas do... Eu até comparo com aquela espada do Darth Vader, né? Mas eram quatro pés luminosos. Esse objeto atravessou o céu. Ele tava parado. Depois ele começou a se movimentar, atravessou o céu lentamente. A gente conseguiu fotografar, embora na foto isso não saiu legal, porque foto de celular é uma droga, né? Mas nitidamente eu via que era um objeto redondo. Ele se movimentava, ele não oscilava, não girava. Como se estivesse congelado no céu e movimentando, em linha reta, assim, né? Ele não tinha oscilação, como se fosse um balão. Ele atravessou o céu até um certo ponto. Depois ele pegou uma velocidade, altitude e sumiu. Minha filha viu isso comigo. Tenho ela como testemunho ocular, né? E eu tive outro avistamento com ela também. Ela também viu primeiro. Ela estava no quarto dela. Ela olhou para o céu, tinha uma luz. Essa luz se dividiu em seis. Três luzes para cada lado. Essa luz sobrevoou um trecho do céu em linha reta, em formação, e depois sumiu. Eu tive assim vários avistamentos, acho que porque eu tenho essa compulsão de olhar para o céu, né? Todo dia praticamente eu olho para o céu. Vi satélite, vi várias coisas que eu posso explicar com a minha... assim, com a lógica, né? Que pode ser um satélite ou coisas aqui da Terra, como eu vi coisas também que eu não consigo explicar. Bom, eu não vou me estender mais, porque eu queria mais falar sobre essa experiência de infância, né? Espero que alguém, de repente, se alguém tiver essa experiência também com esses seres de chapéu, possa compartilhar também para a gente trocar essas informações. E é isso, pessoal. Obrigado pela oportunidade novamente. Um grande abraço e até mais.
Olha, PH, falar pra você que esse tipo de história que, né, essa que o Cláudio acabou de contar pra gente aí, é o que me dá mais cagaço, porque, cara, eu fico com um medo de que um bagulho desse possa acontecer ou já tenha acontecido comigo, cara, que olha, imagino, assim, ficar dando de cara com seres, assim, à noite, você não conseguir se mexer nem nada, cara, isso me dá um... É um cagaço que, olha, falar pra você, é o que eu mais tenho medo, né?
Eu ia te falar isso agora, de repente você já passou por isso e não sabe.
Caralho, mas só de pensar nisso já me arrepia.
Uma das principais características desse tipo de contato, vamos dizer contato barra abdução, é a pessoa ter flashes, confundir com sonho e não saber se aconteceu ou não.
Pois é.
Muitas pessoas só ficam sabendo mesmo depois de fazer uma regressão.
Ele mesmo diz aí na história dele que ele tentou procurar, mas ainda não conseguiu achar nenhum profissional que pudesse fazer pra ele essa regressão, né? Mas ele diz que depois de crescido, né, com os 18 anos aí, ele conseguiu até pesquisar e ir a fundo mais em algumas coisas ali e teve essas visões de novo, né? Mas vamos lá, deixa eu destacar antes aqui alguns pontos interessantes que eu anotei durante essa história dele, né? Então, primeiro ele fala que a história aconteceu aí no final dos anos 70, né, em 79, e ele devia aí ter entre 6 e 7 anos. Ele morava na cidade de Jundiaí, uma família grande, né? Geralmente a gente escuta nessas histórias mais antigas, o pessoal sempre tem essas famílias grandes, né? E tem sempre um ali que tem uma história aí, no mínimo, curiosa pra contar. E ele começa contando, então, sobre a questão das luzes, né? De uma luz muito forte que invadiu esse quarto dele. E aí ele começa a descrição dos seres, cara. Que é uma descrição, assim... Que eu, se eu não tô errado, bate muito com a dos Greys, é isso? É isso, né?
Exato. Ele dá uma variação ali, que eles estavam usando um chapéu, que eu tenho quase certeza, apesar de eu não ter visto nada, mas eu tenho quase certeza que não era um chapéu. Devia ser algum equipamento, alguma coisa, na cabeça deles. E de restante, a descrição é o Grey clássico.
É o que difere mesmo essa questão do adereço, né, da cabeça que ele fala aí, que não é muito comum nos relatos que a gente vê, né. E agora ele falou também sobre eles estarem aí no mínimo em quatro, né, que rodeavam todo o berço dele ali, e que eles estavam tocando nele, meio que fazendo, acho que, algum tipo de exame, né, fazendo uma pesquisa, algum tipo de coisa ali com ele, né.
Na cabeça dele, ele podia estar no berço dele, mas às vezes ele não estava no berço dele.
É verdade.
Ele estava em algum outro local que ele podia estar imaginando ser o berço dele, até porque ele era muito novo.
Uhum. É curioso também o lance que ele fala da música, né? Que ele consegue colocar ali assim, a característica do som, né? Porque não é muito comum a gente, nos relatos, escutar as pessoas falando dos barulhos, né? Dos sons que escutam. E ele narra aí que ele teve ali essa percepção de tipo de uma música, né, no fundo, que ele não conseguia distinguir muito bem o que era.
É, o pessoal, quando relata algum avistamento com som, alguma coisa, relata um zumbido, como se fosse um som de abelha ou de uma catraca. O próprio Urião Gielanda, na Operação Prato, relata que ouviu um barulho nas aparições de uma catraca de bicicleta sendo rodada ao contrário, sabe? Quando você vira a catraca ao contrário ali e a roda não gira, aquele barulho.
É,
ar-condicionado, assim, que ele descrevia.
Sim, é, o que já casa com o outro ponto do relato do Claudio aí, quando ele fala que, depois de mais velho, né, com os 18 anos, quando ele conseguiu ter esse segundo contato, digamos assim, e ele já teve essa percepção do barulho como se fosse um motor com um tom abaixo, né, com algo ali que parecia mesmo ser algum tipo de motor, né.
Exato, e cara, eu não percebi isso quando ele me mandou o relato, eu escutei, eu conversei com ele, eu não me toquei disso. Só que hoje, quando a gente foi reescutar o relato dele para fazer a gravação, e você falou da data, é muito próximo das datas da Operação Prato. E o Urião Gielanda, ele conta na entrevista que ele deu pro Gevaer, em 97, que depois que a Operação Prato encerrou, e anos depois que ele estava em casa, ele começou a receber visitas em casa de seres bem parecidos com esse que o Claudio relatou. E tinha, inclusive, uma voz metálica que falava com ele. Então, pode não ser um sonho que o Claudio teve.
Caraca, não sabia dessa história aí da Operação Prato, não.
É, o Orangi conta que ele foi visitado durante muito tempo depois que ele encerrou as operações Operação Prato. E, inclusive, ele conta que ele era chipado. Ele mostra na entrevista, inclusive na câmera, mostra ele tinha alguma coisa no antebraço dele ali que foi implantada.
Curioso, no mínimo curioso. Mas o fato é que o Claudio também narra pra gente que, além dessas visões que ele teve, ele também passou a ter muitos avistamentos, né? Então ele começou ele desenvolveu, né, esse costume de ficar olhando pro céu, e com isso ele passou a ter, então, diversos avistamentos até os dias de hoje, né? Ele narra alguns aí pra gente, inclusive de quando ele era criança, que ele chamou os pais não viram nada, né? E alguns mais recentes que ele, inclusive, compartilha aí com a própria filha, né? Que a filha também já teve avistamentos aí junto com ele, né?
Pois é. E sabe o que é mais interessante? Esse último relato dele, dessa luz vermelha que ele viu no céu. Cara, eu contei isso pra uma pessoa. É o Cláudio, lá do grupo da minha live também. Cláudio, abraço. Tamo junto. Foi o mesmo esquema do meu avistamento. Quando eu vi, a primeira pessoa que eu contei foi pra ele. Cara, eu não passei esse avistamento mais pra frente porque eu tenho minhas sérias dúvidas se o que eu vi é alguma coisa inexplicável ou, na verdade, era um drone. Mas tirem suas conclusões. Eu tenho mania de ficar na área de serviço aqui de casa fumando um cigarro, bebendo café, olhando pro céu, igual o Claudio fica. Sempre. É meu ritual. Tô sempre olhando pro céu. E tava à noite, era por volta de umas 9:30, 10 horas, eu tava na janela e eu vi um pontinho vermelho voando no céu. E da minha janela, da área de serviço, eu consigo ver o telhado de várias casas, o começo da Serra do Curral lá no fundo. Enfim, eu tenho uma vista bem panorâmica. De início eu achei que era avião, mas aí eu vi que a luzinha veio descendo, ela começou a vir no nível do telhado das casas. E eu fiquei olhando aquilo, era uma luz vermelha, mas ela não era brilhante a ponto de brilhar, assim, de ofuscar. Era uma luz vermelha fosca, bem fosca. E ela veio descendo por volta, assim, da altura dos telhados, passou por trás de uma árvore, de uma mangueira que tem no meu vizinho de trás. E, cara, ela ficou parada em cima do meu telhado, do meu vizinho, de fundo, que eu conseguia ver o telhado dele perfeito. Ele tem, inclusive, umas placas solares, assim, viradas no telhado. A bola ficou ali parada e eu fiquei olhando aquilo. E a luz vermelha diminuiu e eu consegui ver alguma coisa do tamanho de uma bola de futebol, um preto bem fosco, com uma luz vermelha dentro. Eu fiquei olhando aquilo, ali ficou uns 5 minutos ali, ela começou a subir, e entrou entre as nuvens. E lá nas nuvens ela ficou vermelha de novo e ficou um tempão parado. E eu fiquei olhando aquilo e ela começou a andar, e eu chamei meu filho. Eu chamei meu filho e falei, corre aqui, vem cá pra você ver. E ele viu essa luz saindo das nuvens, e cara, ela saiu devagarzinho e foi andando, até eu perder de vista. Não sei se foi um drone, na hora assim, eu fiquei meio assim, mas depois, conversando com o pessoal do grupo lá do Hangar 18 e trocando ideia, eu imagino que talvez pudesse ser um drone ou uma sonda, não sei. Eu não tenho certeza do que eu vi ali. Uhum. Mas, apesar de eu ter quase certeza que não era um drone, porque ele não fazia barulho.
É, você estava próximo, você, no mínimo, um barulho.
Sim, não, nenhum barulho.
Do drone.
Mas ele era muito pequeno. Era igual eu falei, era no máximo do tamanho de uma bola de futebol, não era maior que isso. Então é bem parecido com o que o Cláudio viu também.
É, pois é. É, o Cláudio relatou aí vários avistamentos que ele teve, inclusive esse, né, do objeto avermelhado que ele compartilhou com a filha dele, né, esse avistamento. Então, assim, não é uma única pessoa que avistou. E, de novo, a gente acho que comentou lá no nosso primeiro episódio aí, né, sobre relatos, né, quando as pessoas têm mais de uma pessoa que tá ali, né, como uma testemunha, a gente não... É, isso dá um peso maior, né, pro relato.
Dá, porque muitas vezes você mesmo se questiona, pô, será que eu tô vendo coisa? Será que eu tô ficando maluco?
É,
e quando tem uma pessoa do seu lado que você pode cutucar e falar, você tá vendo aquilo?
Exato, exatamente. Como ele próprio começa o relato dele falando que ele não sabe até hoje se foi sonho ou não que ele teve, né, desses avistamentos com os seres, né, porque apesar de ter todas as características, ele lembrar mesmo daquilo ali, né, tipo, nitidamente até hoje, ele mesmo se coloca em dúvida do que aconteceu, se foi um sonho, se foi a imaginação dele pregando alguma peça, ou se realmente foi algum contato que ele teve, alguma espécie de uma abdução, enfim. Ele diz aí que possa ter sido, né, visitado em algum momento ali, por isso que a gente até colocou o nome deste caso dele de invasores noturnos, né, porque durante a noite esses possíveis seres estavam ali visitando ele, fazendo algum tipo de experimento, alguma coisa assim. Mas, como ele próprio disse, né, de novo, não se sabe se foi um sonho ou, de fato, algum contato imediato que ele teve aí, né?
Pois é, vale a pena ele procurar alguém para fazer uma regressão com ele, para poder ver se ele consegue lembrar de alguma coisa, porque, igual a gente falou antes, geralmente nesses casos aí é padrão a pessoa não saber se é real, se foi sonho, ter uma vaga lembrança, porque aparentemente essas abduções a pessoa sofre algum tipo de apagão.
Uhum.
Ela lembra de flashes, coisas. É igual quando você tá numa anestesia pra uma cirurgia e você acorda no meio da anestesia meio doidão. É mais ou menos isso. E você lembra de flashes.
Sim.
Então.
É. Ele disse que ele, inclusive, com o passar dos anos, ele continuou tendo flashes ali dessas visões, né, que ele tinha ali, no tipo, dos seres aparecendo, alguma coisa assim. Não exatamente na mesma situação que eles apareciam ali, mas ele falava que tinha flashes mesmo, né? Ele. Apareceu a imagem dos seres ali pra ele ao longo da vida dele, mas que hoje ele já não tem mais essas visitas, né?
É comum também quem sofre esse tipo de abdução, assim, relatar isso durante anos. Não são... Acontece uma vez, pronto, acabou. Geralmente, quando acontece a primeira, vai acontecer outras.
Torcemos aí para que o Cláudio não passe por mais nenhum tipo de experiência dessa,
com
né?
Certeza.
E que a gente também não tenha, né, nenhum tipo dessas experiências. Mas... O fato é que se você, por acaso, que está nos escutando, já teve alguma coisa parecida ou tem alguma outra história aí que você considera e que não passa nem Wi-Fi também, você pode enviar pra gente contar a sua história aqui no nosso podcast. Então, se você quiser, é só entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, e-mails, tem tudo aí na descrição deste episódio. Beleza, PH? Mais algum recadinho aí pro pessoal?
Nada. Além do tradicional. Você tem um relato? Manda pra gente.
É isso aí. Muito obrigado mais uma vez aí ao Cláudio por ter compartilhado essa história com a gente. E muito obrigado a você que chegou até o final deste episódio. Muito obrigado. E se você puder também, avalie a gente aí no Spotify ou nos agregadores que você estiver escutando a gente. Não esquece de seguir e segue a gente também lá nas redes sociais. Beleza? Nos vemos no próximo episódio. Grande abraço. Tchau, tchau.
Valeu!